Oi, eu sou João Coutinho e esse é o podcast Treinamento Esportivo, onde eu sempre trago assuntos relacionados ao treinamento de alto rendimento esportivo. Seja bem-vindo, você treinador e treinadora que escuta aí o podcast. Às vezes não consigo manter tanta periodicidade, fico com uma semana muito cheia, atendendo aí, né, muito treino, enfim, e às vezes fica difícil conseguir ler os artigos que eu gosto de ler para justamente trazer aqui os assuntos, né? Mas enfim, hoje temos aí, né, um assunto interessante que surgiu justamente por coincidência também assim de datas com uma das perguntas feitas lá na caixinha de perguntas do Instagram. Então, para você que não conhece, lá a gente tem o Instagram, o Treinamento Esportivo, né? E sempre ali, toda semana, eu tenho aberto caixa de perguntas para a gente poder trocar ideia ali nos stories a respeito de dúvidas a respeito de treinamento esportivo, né? E tem sido bastante legal, muitas, né? Eu acho um espaço bacana para a gente poder trocar uma ideia, trazer mais esclarecimentos, claro, mais esclarecimentos dentro do meu ponto de vista, né? Mas enfim, eu acho bacana as dúvidas. Aí uma das dúvidas foi justamente a diferença aí hoje do que a gente tem da potencialização pós-ativação para um outro termo que se chama PAP, né? Que na verdade eu vou fazer uma tradução como se como uma um aumento de desempenho pós-ativação, né? Vamos colocar assim, um aprimoramento de desempenho pós-ativação. Então, se você for buscar aí na literatura, né, é uma discussão mais recente, tá? Deve ter, não sei, eu acho que deve ser coisa de agora 2000, 2021, 22 que começou a ter essa discussão, essa diferenciação na literatura. Então vamos botar assim: quando você for buscar aí os artigos, né, e no, hoje eu, na verdade eu trago, eu vou deixar aqui depois para quem quiser na descrição, né, um link para essa revisão foi que eu li, que eu achei a mais interessante para poder discutir esse assunto, tá? E também fica aí o convite para você conhecer lá o nosso canal do Telegram, tá? No Treinamento Esportivo, também tem o link aqui, onde eu coloco lá os artigos, enfim, né? Eu coloco mais conteúdo dos artigos que eu posto tanto aí nas redes sociais quanto aqui no podcast, tá? Então, a gente tem aqui, vamos colocar assim, você tem em inglês, né, a sigla PAP, né, que a gente traduz como a PPA, potencialização pós-ativação, tá? E você agora também tem uma outra sigla que aparece que é PAPE, né? Que aí a fonética em português não dá, porque fica PAP, PAP, né? Mas tem essa outra sigla, PAPE, que se diz respeito justamente aí a uma o que se chama uma pós-ativa, né? Vamos dizer assim, um aumento de desempenho pós-ativação. Tá, então basicamente essa que é a dúvida. Então nesse podcast aqui, eu quero nesse episódio simplesmente trazer para você a diferença entre os dois termos e por que tem essa diferença hoje desses dois termos. Pode parecer a mesma coisa, mas tem uma diferença, tá? Então assim, eu tenho um artigo aqui que eu até essa revisão que está muito bem feita. E eu acho que, se eu não me engano, o autor é brasileiro, né? Tá ligado aqui com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tá? Então é bacana também, tem aí, né, os cientistas brasileiros aí também trazendo aí, liderando essas questões, tá? Então, basicamente, o que que tem de diferente, tá? Vamos relembrar um pouco, né? Aqui no mesmo no podcast tem alguns episódios sobre a potencialização pós-ativação, que é basicamente aquele efeito que a gente busca de você fazer um aumento da ativação neuromuscular antes de alguma outra atividade de potência ou de velocidade. Então, o clássico, né, seria a gente fazer o seguinte: fazer algumas repetições de agachamento pesado, né, com cargas aí acima dos 80%. Então, de repente, você pega lá 85% no agachamento, faz ali três repetições. Isso, né, a gente aproveita esse estado de ativação, né, de alta ativação, de alta excitabilidade do sistema nervoso central, e aproveita isso para e transfere, né, isso para um exercício aí que seja de biomecânica similar. Então, o clássico é o agachamento, com depois você fazer de repente ali um salto, certo? E aí você tem um aumento do salto em virtude desse aumento, desse efeito potencializador, certo? Só que o que que é o tal do, né, do aprimoramento de desempenho pós-ativação a PAP, né? É justamente também essa mesma ideia, esse mesmo conceito, só que a janela de tempo ela é mais longa. Começa por aí. E o fato da janela de tempo ser maior, ela traz mecanismos fisiológicos maiores. Então, assim, os efeitos da potencialização pós-ativação, eles são agudos, curtos, né? Na literatura você vai achar aí, os efeitos duram na casa ali entre 30 a 5, 6 minutos, né? Você tem esse estado aumentado aí de excitação do sistema nervoso, tá? Porque a fisiologia que está ligada com a potencialização pós-ativação, ela diz muito, ela está muito ligada com a sensibilidade ali das pontes de actina e miosina ao cálcio, né? Esse é um dos possíveis efeitos, não se sabe ainda ao certo qual é, né? Um dos possíveis mecanismos que explica a PPA diz respeito a isso, a sensibilidade das pontes de actina e miosina e a melhora da sensibilidade ao cálcio, e outro também diz respeito ao reflexo, o reflexo H, né? Deixa eu até buscar aqui para não melhor, porque tem um nome em inglês para ficar certinho, né? Exatamente, o reflexo H que é o Paul Hoffman, né? Por isso que se chama reflexo H, que seria aí, né, também um estado de excitação sináptica na medula espinhal. Você teria esse reflexo aí atuando na questão, fazendo a questão da potencialização. Só que essas duas situações, né, a gente não sabe ao certo qual das duas, se são as duas, qual das duas que manda mais, isso não se sabe ao certo. Mas esses efeitos, né, são fisiológicos, são de curta duração. Então você tem aí essa janela de tempo até mais ou menos 5 a 6 minutos. E a questão da potencialização, né, o aumento de desempenho pós-ativação, ele diz respeito, né, a um estado em que você tem a melhora, né, no movimento que você vai fazer, mas com uma janela de tempo maior, acima de 6 minutos, podendo durar de 6 a 15 minutos. Tá, e aí o que explicaria esse estado aumentado, né, de capacidade de você fazer uma atividade esportiva no estado aumentado de desempenho, num estado de uma duração mais longa? E é justamente aqueles componentes fisiológicos que estão muito ligados aí com a questão que a gente tem quando a gente pensa no aquecimento, né? Que são justamente assim, quando a gente pensa em fazer o aquecimento, então pensa o seguinte, né? Vou dar um exemplo para não ficar tão vago. Quando você pega, por exemplo, no futebol, os caras vão lá no campo, faz ali 10 minutinhos de ativação, né, de ativação, de aquecimento, que são assim, o cara faz às vezes uns sprints, daí o cara às vezes, né, toca uma bola, né, faz um chute a gol, né, e aí o cara vai para o pro, pro, né, vai pro vestiário, né, troca de roupa, e dali a, sei lá, 10 minutos ele volta para começar a partida. Percebe que no aquecimento você não necessariamente teve ali uma situação em que você colocou ali um agachamento pesado, percebe? Você não fez ali um estado, você não colocou, não induziu esse estado, esse mecanismo de PPA, da potencialização pós-ativação. Você simplesmente tocou bola, chutou, correu, né, começou a fazer tiros com intensidades cada vez maiores, mas você não necessariamente usou essa estratégia de utilizar uma sobrecarga enorme para poder gerar um estado de excitação, percebe? E a gente sabe que o aquecimento, um dos benefícios do aquecimento é justamente isso, que você fazer aquecimento promove, né, um estado de você depois poder fazer, por exemplo, nesse caso específico, ações de futebol de forma aumentada. Tem o aquecimento, ele tem um efeito, ele tem um benefício, ainda que você não use cargas para dentro do aquecimento. O fato de você aumentar a temperatura corporal, aumentar o fluxo sanguíneo, ter mais conteúdo de água intracelular no músculo, que são esses os efeitos fisiológicos do aquecimento que a gente conhece aí tradicional, né? Eles resultam numa melhora de produção de força e velocidade, e essa melhora de força e velocidade, ela se é, é, e esse, essa janela de tempo ela é maior. Tá? Então, assim, você. Então, assim, para a gente resumir, você entender a potencialização pós-ativação como um efeito ali agudo, isolado, baseado, né, nesse estado de excitação, de utilizar de repente ali uma ou duas séries ali de exercícios de autoativação, né, que você tem esse efeito agudo. E você tem o efeito do aumento do desempenho pós-ativação, que é basicamente esse efeito que a gente tem no aquecimento, tá? Então, por isso que às vezes vai dar essa confusão, mas agora você consegue entender que, por exemplo, dentro de um aquecimento, você pode fazer uso do efeito da potencialização. E essa que é a grande discussão. Você poderia, por exemplo, nesse exemplo que eu dei do futebol, dentro do aquecimento do futebol, colocar, por exemplo, ali uma estaçãozinha e o cara faz um agachamento, percebe? Essa é que é o conceito. Mas você sabe que quando você faz efeito da PPA, da potencialização pós-ativação, ela é um estado agudo, ela dura ali esses poucos minutos, tá? Então, basicamente essa é a diferença, até para explicar. Eu trouxe aqui também, deixei ali para vocês ali o artigo. Certo? E existe aí, né, uma anedota aí, uma história, né? Porque não é tão a uso da potencialização pós-ativação, como eu falei, não é tão ela começou mais tarde, né, no, foi mais ali na, no, nos anos 80 que começou a se pensar nisso, tá? E essa história inclusive estaria ligada aí com o velocista lá, o Ben Johnson, né, que foi aí, para quem não lembra ou para quem não sabe, para quem é mais novo, né, para quem já é mais dinossauro, como é o Ben Johnson, ele foi o primeiro velocista assim que ganhou a medalha de ouro, né, nas Olimpíadas, se não me engano, de Seul, e que ele chocou o mundo, né? Então imagina o mesmo impacto que você teve ao ver o Usain Bolt correndo, né, nas Olimpíadas e passou caminhando no final, né? Com todo mundo mais de um corpo para trás e o cara passou andando. Você teve esse mesmo impacto com o Ben Johnson, né? Foi o primeiro cara que correu ali na casa de, acho que não foi nisso, 9.7, 9, né? Eu lembro coisa do tipo. E ele assombrou o mundo, né? Então, era um velocista jamaicano naturalizado canadense que ganhou aí do todo-poderoso Carl Lewis, que era ali a lenda, né? Daquela época, né? E foi assustador, né? Ele ganhou basicamente também com um corpo de vantagem. E depois se descobriu todo o esquema de doping, né? Então, ele foi o primeiro cara que você teve anulada a medalha de ouro por questão de doping. Então, por isso que ele é um cara bem emblemático, né? E, bom, a parte disso, né? Mas o que tinha é que tinha chamado a atenção do pessoal na época ali também foi que no aquecimento, né? Isso, né, parece que essa história, vocês se viram, o Ben Johnson, ele estava ali antes, né, da prova, ele fez ali alguns agachamentos bastante pesados, coisas de dois movimentos, né, de duas séries de dois, assim, era um agachamento muito próximo no máximo, que até então ninguém tinha isso muito em conta, né? Sempre se teve essa história de que, ah, você fazer treinamento de força, alta carga, né, poderia te deixar aí lento, né? E toda essa questão, né, também que envolve aí a potencialização, ela tem também assim uma ligação bastante direta com as questões de fadiga, tá? Então era isso. Você sempre pensava assim, pô, você faz o um agachamento pesado, né? Você vai ter ali um estado de fadiga aumentado, pode ter microlesão. Então, né, você vai ter se pensava isso, né? Você vai ter ali um estado diminuído aí de desempenho por causa disso, e quando na verdade, né, já se tinha isso, né? No Ben Johnson já tinha isso, o treinador dele, que é o Charlie Francis, né, que ficou muito famoso também, não só pelo doping, mas também era um cara que tinha ideias bastante interessante, eu até recomendo a você, quem quiser ler o livro dele, é um dos livros que eu li bastante, né? Porque ele tem todo um método baseado justamente nessa questão neuromuscular, tá? Então, o Ben Johnson fez esses agachamentos pesados e ficou marcado depois por aí. E aí, a partir daí, começou a surgir mais estudos, né? Você vai ter também ali o alemão, o Schmidt-Bleichler, que começou a falar também da potencialização pós-ativação baseado na isometria, né? Que é justamente isso que eu coloco lá no curso para quem faz o curso da isometria. Então fica aí para você que quiser se aprofundar mais um tema aí, você pode entrar lá ali no site, ou mesmo ali no Instagram. E você tem aí o link para poder fazer o curso, né? Sempre está abrindo novas turmas aí com encontros ao vivo. E um dos temas do curso é justamente isso: como você faz ali a potencialização baseada em exercícios de isometria. Tá certo? Bom, fica aí a resposta. Bacana. Se você fica o convite aí para você ir lá no Instagram. Se você gosta aqui dos assuntos, se gosta do projeto todo do treinamento esportivo, segue lá a gente, né? Interage com a gente também lá nas perguntas. Pode deixar sua dúvida nas caixinhas. E fica também aí o convite para você conhecer os nossos cursos e participar lá do canal do Telegram. Vou deixar esse artigo de revisão lá no canal para o pessoal que está lá. Tá certo? Bom, fica aí meus votos aí de um bom final de semana, né? Tô gravando isso aqui numa sexta-feira, mas a partir da semana que vem aí, bons treinos e que você possa sempre trazer aí esses conceitos aqui do site para melhorar a sua prática esportiva de treinamento. Um forte abraço e até a próxima.